Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida, dividida e guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Sempre importante lembrar, o programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vamos à Luta dessa terça-feira começa ao som da artista Jussara Marçal. Essa música se chama Vive e Realce a Coroa, a música do disco aí lançado em 2021, intitulado Delta Estácio Blues. Vamos ouvir mais um pouquinho, que Jussara Marçal é potente com o momento que a gente está vivendo. É isso aí, minha gente. Jussara Marçal é tão potente que eu acabei me equivocando aqui, né? E o nome dessa música é Crash. A gente vai tocar daqui a pouco, Vide Realce. Então, só fazendo uma correção importante aí. De qualquer forma, o Vamos à Luta dessa terça-feira fria e chuvosa, mas que está regada de esperança no ar, fala sobre a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2022. O resultado das eleições do último domingo, segundo turno, né, foi apertado. Lula, com 50,9% dos votos, ou seja, 60.345.999 votos. Do lado do perdedor, Bolsonaro, ficou com 49,1% dos votos, o que representa 58.206.354 votos. A diferença entre os dois candidatos foi de 2.139.645 votos. Uma diferença apertada, mas fica aí algo próximo de toda a população da cidade de Curitiba, sem contar a região metropolitana. Pequena, mas muito expressiva. Hoje, a gente está aqui para comentar um pouco sobre as eleições e seus desdobramentos, né, que estão acontecendo até agora e que vão continuar acontecendo, de certa forma, aí, politicamente. Quem está aqui do meu lado, hoje, do lado de cá, atrás do microfone, Diogo da Silva, produtor do programa Vamos à Luta, que vai comentar um pouco junto com a gente sobre tudo o que está acontecendo, sobre as situações que estão acontecendo nas estradas, sobre o que está reverberando, né, toda a questão aí em que Lula ganhou as eleições. Diogo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui agora do meu lado, no microfone, para compartilhar com a gente esse momento tão importante para a nossa política.
Boa tarde, Diego, boa tarde, o Miguel aqui que está com a gente na mesa, boa tarde, amigos e amigas do Vamos à Luta, né? Acho que antes de qualquer análise, é importante fundamental dizer a importância desse momento, né, que a gente viveu domingo, após 4 anos do governo Bolsonaro, mas não só 4 anos do governo Bolsonaro, mas desde o golpe, desde 2016, tudo que a esquerda e o campo progressista vem sofrendo, a democracia em risco, apesar das falas que dizem que, né, que jogam dentro das 4 linhas da Constituição, mas que todo mundo sabe que não é verdade. Acho que essa vitória foi emocionante, fez explodir a gente de alegria, todo mundo ficou muito emocionado, aqui em Curitiba mesmo, que, por favor, né, que lugar que a gente vive, né, Diego? Pô, você só dava a bandeira do Bolsonaro, mas a hora que o Lula ganhou, a gente viu também, presenciou como apareceu tanta gente que apoiou o Lula que a gente não acreditava. Onde estavam essas pessoas? Sabe onde elas estavam? Elas estavam com medo. É nesse lugar que elas estavam, no lugar do medo, no lugar onde elas não podiam se manifestar, tinham medo de adesivar seu carro, tinham medo de vestir qualquer coisa vermelha, uma camiseta, um boné. É isso que aconteceu. Por isso que a gente não via. Lógico, a votação aqui não foi tão expressiva, né? Aliás, aqui foi... Né?
A diferença foi muito grande.
Não, né? E dentro dos parâmetros, foi a capital que mais votou no Bolsonaro, né? Então, poxa, mas a festa, rolou a festa mesmo assim, eu estava ali na Marechal, invadi uma pista e buzinaço. Como é que estava lá? Você chegou a passar no Largo da Ordem lá, Diego?
Muita festa, né? Estou um pouco rouco ainda, mas a gente acabou indo depois para o centro. Eu acho que esse clima de medo, assim, é importante também frisar, né? Não à toa, antes das eleições, a gente viu aí a Zambelli com arma na mão, querendo atirar em pessoas. Cenas horripilantes, né, que a gente acompanha, e esse medo, ele de certa forma acompanhou muito todos os eleitores, né, principalmente da esquerda, mas isso foi representado muito bem nas urnas. E a gente estava muito feliz, né, na casa dos nossos amigos, curtindo com todos os nossos amigos ali, tranquilo, e depois fomos para o Largo da Ordem para comemorar. E aquela chuva veio para banhar também, lavar a alma de todo mundo, porque a gente estava precisando. Não foram fáceis esses 4 anos, está muito complicado ainda, mas a esperança finalmente venceu o medo, e a gente vai fazer de tudo para construir um Brasil melhor para todas as pessoas, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras e crianças. Então foi uma comemoração muito importante, estava entalada na garganta, e eu acho que a gente merece isso, o povo brasileiro merece isso, o nosso país merece isso, e sobretudo o mundo merece isso, porque a gente tem uma representação muito forte diante de todos os países, né?
Sim, simbolicamente essa chuva lavou a alma, mas também lavou o bolsonarismo, né? Lavou, para nunca mais a gente não vai dizer, porque grande parte da população votou, né, no Bolsonaro. Mas assim, agora uma gestão do PT e da aliança progressista que se formou, em torno dessa campanha, uma campanha pela democracia, pelo resgate da democracia, dá uma freada, né, nos ânimos desse pessoal. A gente vê, como eu disse, a gente viu muita gente que não imaginava, assim, que estava torcendo. Então, acho que isso já naquele momento a gente vê que, né, uma vitória, ela contagia, né, contagia as pessoas. Então, acredito que nesses 4 anos... as pessoas vão poder viver, reviver, né? Porque muitos dos eleitores já viveram os governos petistas, e principalmente os 2 governos anteriores do Lula, né? Parece que as pessoas esqueceram como eram aqueles tempos, colocando em dúvida muitas questões já estabelecidas, né? Nunca viramos uma Venezuela, né? Esquecemos da criação dos empregos, da distribuição de renda, dos programas sociais. E eu queria aqui levantar uma outra bordão que se levantava lá na época do Lula, quanto aos porque, né, diante dos programas sociais dele, muito se falava, não basta só dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E aí no governo Bolsonaro, o que a gente viu? Que ele não ensinou a pescar e também não dava o peixe, né? E daí, quando chegou a campanha das eleições, aí ele começou a dar o peixe. E deu peixe pra caramba, de um jeito que a gente nunca viu a máquina do governo trabalhando em favor de um candidato, né? E daí o cidadão vem dizer que joga dentro das quatro linhas. Esse é um, na mídia, nos veículos de comunicação, esse é um dos pontos que está sendo levantado, que ele vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado por todos os seus atos que o favoreceram nas eleições. E eu acho que, dito isso, então, só lembrando, então é isso, Bolsonaro perdeu com a máquina na mão, cometendo uma série de irregularidades, a mais flagrante delas, a ação vergonhosa da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições, impedindo o povo de votar. Veja só, depois o cara quer dizer que é democrático. O cara quer dizer que joga dentro das quatro linhas da Constituição, é uma ova. Essa que é a verdade, né? Não dá para engolir essa com farinha, não. Aqui não. Parece que todo mundo é burro, né? A verdade é essa.
Acaba que a gente vive em um mundo distópico, né? E as pessoas falam sobre a democracia, né? E o bolsonarismo, sobretudo, defende uma democracia que, no fundo, é uma democracia às avessas. E a gente percebe que com essa situação foi muito traumático não, foi muito temeroso nesse sentido, porque a gente acompanhando as eleições, vendo pessoas que queriam votar e não podiam, pessoas sendo proibidas de votar. Então a gente fica pensando que país democrático em que uma pessoa quer votar, né, em que o juiz diz que não pode haver nenhum tipo de operação nas estradas,
o ministro do STF,
né? E a gente vê estradas paradas, estradas com pessoas, vídeos pipocando, as redes sociais pipocando vídeos em que pessoas pediam o mínimo, que era o mínimo, o direito de poder votar no seu candidato. E engraçado que também essas operações estavam mais concentradas no Nordeste, sim, que é onde tem maior número de pessoas que votaram no Lula. Então é muito triste tudo isso, e isso também fez com que o gosto da vitória nesse sentido, ele se tornasse ainda mais saboroso, porque por mais que tentassem com todas as formas, mecanismos, ferramentas aí, seja de grana, seja de investindo tudo que podia com a máquina, restringindo pessoas, o direito das pessoas de votar, mesmo assim eles não conseguiram. E mesmo assim a gente conseguiu ganhar.
E voltando um pouco, né, voltando mais no tempo, a vitória não foi só contra a máquina do governo. A vitória foi contra a Lava Jato também. A vitória foi contra prenderem o candidato que em 2018, pelas pesquisas, estava com mais chance de vitória, que era Luiz Inácio Lula da Silva. E aí vem, e contra essa falácia também do descondenado. Não existe isso, não existe descondenado. Acontece que o juiz da causa virou ministro do Bolsonaro posteriormente, e com toda a razão, retomando a sua soberania, o STF declarou o juiz como suspeito. E como um juiz que não poderia ter julgado aquela causa, né? Numa ação arbitrária, tanto da Justiça quanto do Ministério Público, o Lula caiu nas garras dessa gente, né? Dessa gentalha, na verdade, porque é isso que eles são, e que decidiram as eleições em 2018. Então essa vitória, pô, ela tem um significado, que é esse significado aí que a gente está vendo, né? Vários presidentes, várias lideranças internacionais, nacionais, todo mundo celebrando essa vitória. Sabe por quê? Porque esses líderes, o mundo sabe que o Brasil é um ponto-chave nessa história, e que uma vitória do Jair falso Messias Bolsonaro, significaria o avanço da extrema-direita mundial, porque é preciso dizer isso, né? Não é um movimento isolado, é um movimento mundial. Esse é um movimento que a gente já vem observando desde da eleição do Trump, dessas questões das redes sociais, né? Tudo isso aí é orquestrado, tudo isso aí tem dinheiro por trás, né? E barrar esse movimento agora foi essencial para o mundo, como declarou até mesmo o New York Times, né, Diego?
É, muito importante, e sobretudo uma vitória da democracia. Eu acho que os outros países enxergam isso como uma vitória da democracia, né? No sentido da diplomacia, que o Brasil não vinha exercendo, né? Fora do país. Bolsonaro é uma pessoa que negligenciou muito as relações diplomáticas e entendem o Lula dessa forma. Eu estava num grupo com os amigos que estava falando, New York Times falando bem do Lula, tal jornal falando bem do Lula, presidente vindo visitar Lula. Isso se reflete porque o Lula tem respeito internacional, tem diplomacia, sabe dialogar. Eu acho que, sobretudo, a democracia é poder dialogar com os diferentes, independente, né, do que você tem como intenção ou qual é a sua ideologia. A gente precisa pensar também que a gente necessita dos outros países para poder fazer, enfim, todas as questões que envolvem economia, enfim. Eu acho que é muito importante a gente pensar que foi uma vitória da democracia. E a gente está vendo isso, a gente vai comentar no segundo bloco sobre essas questões do que vem acontecendo. Mas, para fechar esse bloco, Diogo, não sei se você quer fazer um comentário agora sobre, especificamente, a vitória do Lula, sobre a representatividade disso.
Sim, eu acho importante, né, dizer também, porque pro lado de lá, pro lado derrotado, o Nordeste é o grande culpado, né? Foi a grande força do Lula, mas a gente viu aqui, lógico, é incontestável, com certeza, que o Nordeste fez o seu papel. Votações muito expressivas, Ceará, parece que todos os municípios, se eu não me engano, e ali, né, na divisa, Minas Gerais também diziam, né, que era o colégio eleitoral decisivo para a eleição. Então a gente viu uma vitória apertada, uma virada ali nos últimos minutos de apuração, Minas Gerais pintada de vermelho, digamos, né? Então, assim, mas aqui, ó, a gente tem uma notícia aqui que diz sobre isso, né? Do Poder 360, publicada no dia de ontem, né? Com o título: bolsonaristas reclamam do Nordeste, mas derrota foi no Sudeste, né? Vou ler um pedacinho aqui, é a reportagem a matéria do Thiago Mali. Os aliados de Jair Bolsonaro nas redes sociais reclamaram nas últimas semanas dos eleitores do Nordeste, que teriam sido os principais responsáveis pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Embora o petista de fato tenha vencido entre nordestinos, a análise dos bolsonaristas está errada. Na realidade, o presidente teve no Nordeste, em 2022, mais votos em termos percentuais do que recebeu em 2018. O presidente, no caso, o Bolsonaro, né, que infelizmente tem mais 2 meses de mandato. Já no Sudeste, Bolsonaro protagonizou um debacle eleitoral. Em 2018, no chamado Triângulo das Bermudas da Política, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o presidente teve 65,5% dos votos válidos. Agora foram só 54,1%. Ou seja, Lula retomou seus votos no Sudeste, o que foi decisivo, porque no Nordeste ele confirmou, né, o seu favoritismo. Mas no Sudeste, apesar de ele não ter ganho, ele avançou, conquistou os votos perdidos com o golpe de 2016, com o golpe do Moro em 2018, né, que surfou a onda do antipetismo. Então, isso mostra para a gente que, além da grande vitória do Lula, foi uma grande vitória do Partido dos Trabalhadores e foi uma grande vitória da esquerda também, que retoma espaço dentro do campo da democracia.
Muito bom, Diogo. A gente vai fazer um intervalo, é só interessante falar também sobre o Moro, né, que é uma caricatura disso, né, que acabou saindo. Primeiro ele condenou, tentou, né, prender o candidato que poderia ganhar as eleições. Depois foi ministro do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro.
Escorraçado,
né,
do governo.
Saiu escorraçado. E aí, vendo toda a situação, foi novamente como um papagaio de pirata do lado do presidente lá, né, com a sua boquinha de CD, sua boquinha de pato.
Boquinha de disquete.
E com isso, né, vendo que não tinha jeito, teve que reconhecer o resultado das eleições, né, e dizendo que já vai ser oposição ao Lula, né, caso que não esperávamos outra coisa dele. De qualquer forma, a gente vai falar daqui a pouco também sobre o pronunciamento que o Bolsonaro fez agora há pouco, né, um pronunciamento aí muito rápido, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo para a gente voltar comentando?
Só lembrando que não foi só o Moro, né? O senhor Deltan Dallagnol também fez o mesmo, compareceu aos debates, virou político, saiu do Ministério Público, né? Então, esse pessoal aí, né, tá com, vai ter que responder diante da história os seus atos.
É importante, muito importante dizer isso, até porque ele teve uma votação muito expressiva aqui, né, no Paraná também, no, sobretudo...
O deputado federal mais bem votado pelo Paraná.
E isso também representa os números que nós falamos da expressão do bolsonarismo aqui, né, do Bolsonaro aqui no Paraná. Então, é, como o Diogo falou, acho que é muito importante. Essas pessoas ainda vão ficar na história do nosso país, né? E, sobretudo, vão ficar de uma forma muito pejorativa porque o que está acontecendo. E, no fundo, eles também se candidataram por muito medo, né? Eu acho que isso é muito importante que seja dito. Muito medo de que outras coisas pudessem acontecer, mas isso somente a história vai poder contar e, de certa forma, ela já está sendo contada. Então, vamos fazer um intervalo aqui no Vamos à Luta, porque a luta não para. Ela dá um tempo aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Sengi, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.